segundo aos Coríntios, capítulo 7. Se puder ficar de pé, vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor, apesar de ser apenas um versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Quero ler de novo. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Amém? Cubra sua cabeça, vamos levantar mais uma vez a nossa voz em oração. Senhor, fala conosco pela tua palavra nessa hora, que nós possamos receber, meu Deus, um direcionamento do Senhor. Que o teu Santo Espírito, desde já, vá tocando no nosso coração, na nossa vida, para compreendermos a tua mensagem para nós nessa hora, Senhor. Fala com a gente, que a gente possa sair daqui edificado pela tua santa palavra. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar, pode se acomodar. O apóstolo Paulo foi dos maiores, se não o maior missionário da sua geração. Para você ter uma noção, o apóstolo Paulo, ele, durante as suas viagens, e ele fez 4 grandes viagens missionárias, 3 relatadas na Bíblia, ele viajou naquela época, pensa, nós estamos falando de 2000 anos atrás, uma época que não tinha carro, que não tinha avião, que mal andava lá num cavalo, num jumento ou num camelo, né? Ele andou mais de 10 mil quilômetros em viagem para pregar o evangelho. Passou por vários lugares. O apóstolo Paulo cortou de onde é hoje o Oriente Médio até a Europa, em viagens perigosas, num tempo difícil. E ele fala que quando ele havia recebido uma direção de Deus para ir em direção a essa igreja aqui, né? A igreja de Corinto, você depois dá uma pesquisada no mapa, você vai ver que Corinto ali fica perto da Grécia, aquela região ali. Ele fala que quando ele chegou ali, ele não teve nenhum descanso. Ele chegou ali para pregar o evangelho e ele passou por muitas tribulações. E me chama a atenção que ele falou assim: nós tivemos conflitos externos e também temores internos. Paulo diz o seguinte: quando eu cheguei naquela cidade, quando eu cheguei naquela região, para onde eu ia, alguém me perseguia. Alguém se levantava contra mim, alguém falava alguma coisa contra mim. Se você ler no texto, você vai ver que dependendo da cidade que Paulo chegava, queria prender Paulo. Em algumas cidades ele foi preso e foi espancado, deixado no chão quase morto. Ele sempre era perseguido. Mas ele fala que além das perseguições externas, ele também tinha alguns temores internos. Ele tinha alguns problemas na alma. Porque é natural isso, né? Quando você encontra um ambiente hostil, quando você se vê diante de alguma dificuldade, ninguém encara na naturalidade. Você pode até rir, zombar, mas aqui dentro os conflitos nascem. Aqui dentro os temores aparecem. Quando a gente vê a vida de Paulo, a gente vê que os temores internos não venciam Paulo, pelo contrário. Ele conseguia enfrentar tanto os conflitos externos, as perseguições, as lutas, as dificuldades. Paulo fala que chegou em um determinado momento que lhe faltava até a condição financeira, né? Ele fala que ele aprendeu a viver toda e qualquer situação da vida, passar tendo muito ou até tendo dificuldade. Mas ele também fala que tudo ele podia naquele que o fortalecia. O que Paulo dizia é que, no fundo, ele conseguia lidar tanto com as coisas externas quanto com os conflitos da alma e vencê-los. Se a gente puder dar um nome para isso, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha inteligência emocional. Ele conseguia vencer os problemas da alma. Ontem à noite, estava dando uma corrida lá nas minhas redes sociais no Instagram, e eu tenho um psicólogo de Belo Horizonte cristão, que tem lá nas minhas redes, e eu estava vendo, ele postou uma lista das principais doenças que geraram afastamento de trabalho no ano que se passou. no ano de 2020. As principais doenças que geraram afastamento de trabalho. E pasme, não foi o Covid. Não foi o Covid que gerou a maioria do afastamento de trabalho. Foram doenças emocionais. Na lista das doenças que mais geraram afastamento no INSS, as 5 primeiras são doenças emocionais. São transtornos emocionais. E aí ele dando algumas explicações relacionadas a isso. Porque nem todo mundo consegue vencer os temores internos. Nem todo mundo consegue vencer os problemas da alma. Nem todo mundo consegue vencer as ansiedades, as tribulações internas, consegue vencer a depressão. Nem todo mundo consegue. Pegando o gancho aqui de Paulo, que Paulo conseguiu vencer os temores internos, eu quero pegar 5 personagens da Bíblia que enfrentaram esses temores e como lutaram com eles. Eu quero pegar 5 personagens bíblicos e apontar como esses personagens tiveram inteligência emocional para vencer os temores internos. Porque como eu disse aqui, todos nós passamos por eles. Todos nós, em algum momento, enfrentamos algum tipo de temor na alma. Às vezes o externo está tudo bem. Às vezes está tudo bem. Está tudo em dia, não tem nenhum problema na família, não tem nenhum problema financeiro, a vida profissional vai bem, com os amigos está tudo ótimo, mas mesmo assim aqui vai mal. Então vamos tentar entender pela Bíblia alguns personagens bíblicos, como eles lutaram com os temores internos e conseguiram vencê-los. O primeiro personagem bíblico que eu quero pontuar aqui é o sogro do Moisés, um homem chamado Jetro. Jetro foi um sujeito que chegou num período difícil que Moisés estava vivendo. Só para poder dar um contexto para você aqui, Moisés, ele foi um grande líder do povo de Israel. Foi aquele homem levantado por Deus para tirar Israel de escravo lá do Egito e trazer o povo de Israel até a terra de Canaã. Ele foi o grande libertador de Israel. E pense, Moisés, fazendo uma conta aqui por alto, há 3.400 anos atrás, ele liderava um povo que no mínimo, tinha 1,5 milhão de pessoas. No mínimo. Ele saiu de uma terra para outra com um grupo de no mínimo 1,5 milhão de pessoas. A Bíblia fala que só de homens eram 650 mil, fora mulheres e crianças. Alguns chegam a falar de quase 3 milhões de pessoas. Faça uma conta. Eu estou dizendo aqui que Moisés andou no deserto com uma população quase 3 vezes a de Betim. É como se todo mundo que morasse em Betim, multiplicado por 3, fosse liderado por Moisés. É muita gente. Deserto afora. Irmão, você acha que tinha um megafone para Moisés falar com o povo? Um microfone? Não tinha nada não, gente. Nada. E a Bíblia fala, onde tem gente tem problema. Eles estavam acampados num lugar e começava a ter conflito um com o outro. Era conflito de vizinho, era conflito não sei o quê. E todo o problema que tinha, eles iam em quem para resolver? Moisés. Aí o texto bíblico fala que Moisés ficava lá na tendinha dele, sentado, e aquele filão de gente. E todo mundo atrás de Moisés. Moisés passava de manhã, de tarde, de noite, resolvendo problema. Imagine que 1% da população tivesse um problema. Vamos fazer uma conta redonda. 3 milhões de pessoas. 1%. Você está falando aí de 30 mil pessoas numa fila esperando Moisés. Põe 0,5%. 15 mil pessoas numa fila esperando Moisés. Haja fila do supermercado, do INSS, pede aqui lá. Sozinho. Então, estava tudo desorganizado. E você acha que Moisés estava feliz? Moisés não podia ir nem no banheiro. Numa época que para ir no banheiro, ele tinha que sair fora da cidade, né? Fora do acampamento, que não tinha banheiro dentro da cidade. Tinha banheiro nas casas, não. Era tudo tenda. Aí o texto bíblico fala que o sogro de Jetro veio visitá-lo naquele lugar. E viu aquela desorganização. E viu Moisés sofrendo. Um período que Moisés tem um fôlego, ele chama ele, não, meu filho, faço não. Eu vou te dar uma estratégia. Separa esse povo aqui. Separa em grupo de 50, grupo de 100, grupo de 500, grupo de 1.000, divide. Arruma algumas pessoas para te ajudar. Delega autoridade para essas pessoas. E só os piores problemas cheguem para você. A Bíblia fala que na hora, Moisés, que estava lá sofrendo, tomou um fôlego, verdade, pegou alguns dos seus líderes, dividiu tarefa, e o Moisés, que estava com uma fila de 15 mil para resolver, agora resolvia 5, 10 casos por dia. Naquele sofrimento emocional, naquela desorganização, Jetro trouxe uma estratégia. Você sabe por que, que muitas vezes você sofre na alma? Porque você está com um problema tão grande aos seus olhos, na sua mão, que você não tem uma estratégia para resolver. Não tem uma direção. Você já viu, às vezes, você olha um problema assim, você acha que aquilo é grande, tal, tal. Depois que se resolve, você fala assim, oh, foi tão fácil. Eu pensei que ia ser mais difícil. Sabe por quê? Porque você superdimensionou o problema e não tinha uma estratégia. Olha uma dica aqui do texto. Moisés, quando não teve estratégia, ele encontrou pela voz de alguém. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós não buscamos direcionamento em outras pessoas. Achamos que nós damos conta de resolver sozinho. Moisés, o libertador de Israel, ele precisava de ajuda? Muita. Muita. Aprenda que muitas vezes você está com sofrimento na alma porque você está guardando tudo para você. Você não compartilha com alguém. Você não pede um conselho. Você não pede um direcionamento. Você não pede uma ajuda. Moisés não queria, não ouvia ninguém. Deus arranca Jetro lá de longe. Leva para o caminho de Moisés. E ele dá um conselho. E um conselho transforma um ambiente desorganizado e de sofrimento para Moisés para um ambiente mais leve. Entenda, muitas vezes o seu sofrimento da alma é gerado por falta de direcionamento. Moisés recebeu uma estratégia, um caminho. Isso aliviou a alma de Moisés. Não só a alma, né? Aliviou sérios problemas para Moisés. Então aprenda aqui, uma estratégia para nós conseguirmos ter inteligência emocional. Dê ouvido às pessoas. Às vezes Deus coloca alguém no seu caminho para te ouvir, para te dar um conselho, para te direcionar. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos demais. Nós não pedimos conselho. E se alguém dá um conselho para nós, a gente ainda não recebe. A gente se acha muito bom. Garanto para você que Moisés era muito mais preparado que nós todos. Mas ele deu ouvido. E ele aliviou o fardo dele. Então, entenda isso aqui. Para termos inteligência emocional, é preciso encontrarmos estratégias. E a estratégia muitas vezes vem de alguém de fora, né? Alguém que está fora do nosso problema, que vê de fora e consegue enxergar melhor um caminho. Busque em alguém que Deus colocou na sua vida estratégia para aliviar a sua alma. Segundo personagem bíblico que eu quero pontuar aqui. Eu quero pontuar um homem que chegou a ser rei de Israel, mas que nessa passagem bíblica ele era um jovem, o jovem Davi. A Bíblia fala que Israel estava em guerra com os filisteus, e os filisteus tinham um soldado poderoso chamado Golias, uma armã de mais de 3 metros de altura, forte, guerreiro experiente. E a Bíblia fala que durante 40 dias, o Golias ficava zombando do povo de Israel, zombando, porque ninguém tinha coragem de lutar com ele. E a Bíblia fala que estava todo mundo irado, as pessoas estavam iradas com Golias, todo mundo com raiva. E alguém fazia alguma coisa? Não, só ficava com raiva. Eles olhavam, ficavam virados. Não é possível que esse homem vai zombar. Mas ninguém tinha coragem de ir lá encarar o sujeito. Ninguém tinha coragem de ir lá encarar o sujeito. Aí a Bíblia fala que Davi, o jovem rapaz, veio trazer uma marmita para os seus irmãos lá no acampamento. Um amigo fala, né, que Davi devia ser mineiro, porque foi levar queijo para o povo. Você lê a Bíblia e fala que foi levar queijo para os seus irmãos. Era um mineiro lá no deserto. Foi lá levar queijo. E ele chegou com os queijos para os irmãos e viu o Golias afrontando Israel. E a Bíblia fala que Davi também ficou irado. Que sujeito para zombar do povo de Deus? Só que diferentemente daqueles homens, Davi canalizou a raiva para algo positivo. Ele pegou aquela indignação e transformou a indignação em poder. Porque Davi, na direção do Senhor, ele foi lá, venceu aquele gigante. Ele se colocou diante de Deus e falou assim, eu vou lutar essa guerra. E o Senhor foi com ele, ele foi lá e venceu. Raiva, irmãos, todo mundo passa. Todo mundo passa. Agora, ficar só com raiva não resolve nada. Só ter raiva não resolve nada. Quem guarda raiva vai ter úlcera, vai ter gastrite nervosa, vai muitas vezes guardar mágoa e ressentimento das pessoas. O que Davi fez? Ele pegou aquela indignação e canalizou ela em uma atitude. e um jovenzinho de 15 anos resolveu um problema de uma multidão. Porque ele transformou a raiva em atitude. Ele transformou a raiva em poder para resolver os seus problemas. Então não adianta você ficar com raiva, raivinha, fazer pirraça. Isso não resolve nada na vida de ninguém, não. Pelo contrário, isso vai gerando mais ferida na alma. Se tem algo que causa indignação, se posicione para resolver. Olha o brasileiro. A gente fala, fala, fala da política, fica com raiva. E o que a gente faz? Nada. Ano que vem vai lá e vota todo mundo de novo, né? Vota nos mesmos. A gente só se indigna. Mas essa indignação gera mudança? Não. Nós estamos indignando desde a década de 90. Né? Fica com raiva de um, fala de um. Nada. Nada. A gente reclama, 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 reclama. E a indignação não gera. A pessoa reclama do casamento, não faz nada. Reclama do emprego, não faz nada. Reclama da profissão, não faz, só reclama. Gera indignação. Mas e a indignação, ela tem que ter um ponto seguinte. E aqui é uma estratégia. Quem tem inteligência emocional, ele transforma essa raiva, essa indignação, numa posição de mudança. Essa semana eu estava dando uma corrida lá nos meus materiais, lá em casa. Aí eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor amigo meu. Foi meu professor na faculdade. Pensa um homem inteligente. Pensa um sujeito inteligente. Com 45 anos de idade, ele falava 8 idiomas diferentes. 8. E não era só inglês, espanhol, não. Ele falava hebraico, falava, lia, era professor na área. Libras, ele lia, escrevia, interpretava, dava o cara fera. Fera. Mas um sujeito que até os 18 anos de idade, ele nem conhecia televisão. Ele morava numa roça que não tinha nem luz elétrica. Ele foi abandonado pela mãe, criado lá por desconhecidos. Mas um cara que poderia ser alguém triste, amargurado, alguém que se rebelava contra a família, a sociedade, alguém rejeitado. Ele pegou aquela situação difícil dele e canalizou para algo positivo. Ele tinha, se eu não estou enganado, 6 ou 8 irmãos. Ele não conhecia nenhum, porque mal ele conhecia a mãe. Ele encontrou a mãe. E encontrou todos os irmãos. Tinha um irmão que morava até no Japão. Ele encontrou a todos, reuniu a família, descobriu que a mãe estava próxima da morte, cuidou da mãe antes de morrer, aproximou a família de novo, se formou em 3 graduações diferentes, conseguiu uma bolsa, foi estudar no exterior. O cara que tinha tudo para dar errado. Mas sabe o que ele fez? Ele transformou a indignação da situação dele em solução. Ele canalizou a indignação em atitude, como Davi fez. Davi podia ser mais um, né? Um menino de 15 anos, olhar um gigante. Podia reclamar de todo mundo, reclamar do rei. Não. Ele se posicionou. Quem tem inteligência emocional transforma muitas vezes as raivas, muitas vezes as situações que geram indignação, em atitude, em posicionamento. Outro personagem bíblico que eu quero pegar aqui como um princípio para a gente é o próprio apóstolo Paulo numa situação específica. Se você ler depois na sua casa em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo chegou na cidade chamada Filipos e quando ele começou a pregar o Evangelho, ele foi preso. Foi preso e disse que deram uma coça em Paulo. Ele apanhou muito. E foi levado para dentro de uma prisão, uma cavernona lá no fundo. Foi amarrado o pé dele num toco e foi deixado lá, num lugar úmido, frio. E a Bíblia fala que à meia-noite, ele com um companheiro chamado Silas, ele estava louvando e orando ao Senhor. E diz que a tal ponto que todo mundo que estava na prisão ouvia ele. Ele estava pregando o evangelho, fazendo a coisa certa. Foi perseguido, foi preso, foi espancado. Paulo tinha tudo para estar lá prostrado, lamentando. Sabe o que Paulo estava fazendo? Louvando ao Senhor. Paulo transformou a dor em louvor a Deus. Paulo transformou a dor física, que eu só quero te dar uma informaçãozinha. Quando o romano pegava alguém para bater, não era de chinela havaiana, não. Eles tinham um chicote que era assim, ó. Era um pedaço de madeira, aí amarrava uma tira de couro ou uma corda. Normalmente 3 ou 5 tiras. Então ficava aquele toco de madeira, as cordas assim, e lá na pontinha da corda ou da fita de couro, eles amarravam lá na ponta um pedacinho de osso, Normalmente pegava a vértebra do animal, parece um triângulozinho pontudo, né? Amarrava aquilo lá na pontinha, ou uma bolinha de chumbo, amarrava na ponta. E batia no sujeito para a ponta daquele chicote pegar nas costas dele. Machucava tanto, que a lei romana falava que o máximo que alguém podia tomar era 40 chibatadas. 40. Se desse 40, tinha que parar. Tinha que parar. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que por algumas vezes eles prendiam Paulo e o texto bíblico fala assim, que eles davam 40 menos uma. Eles vinham, davam 39 nas costas. 39. Aí parava, não deu 40, começava de novo. Teve sessões que Paulo tomou 3 sessões de 39 chibatadas. Aquilo rasgava. Alguém chegou a ver aquele filme Paixão de Cristo, aquele filme mais antigo, fala da morte de Jesus? Aquele filme lá mostra exatamente isso. Nesse dia aqui, Paulo tinha tomado 39 chibatadas. Estava todo arrebentado. Aí sabe o que o texto bíblico fala que ele está fazendo? Ele está louvando a Deus. Ele está abrindo seus lábios e encontrando consolo no Senhor. Se você continuar lendo o texto fala que houve um terremoto naquele lugar e todas as cadeias se abriram. E Paulo acabou sendo liberto no dia seguinte. Deus interveio na vida de Paulo. Mas quando ele estava lá com dor, o que ele estava fazendo? Louvando ao Senhor. Então, às vezes, na hora da dor, a nossa tendência é lamuriar, é reclamar, é se fechar. Agora, quem tem inteligência emocional sabe que na hora da dor, a gente precisa recorrer a quem pode resolver os nossos problemas, que é o Senhor. A gente tem que abrir os nossos lábios e expressar as nossas palavras ao Senhor. Você quer ver outro que passou pela mesma situação? Vou pegar um outro personagem para a mesma história. O Jó. O Jó é aquele personagem bíblico que a Bíblia fala que era o homem mais rico do seu tempo. Mais rico. E em um único dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu tudo. O texto bíblico narra que ia acontecendo catástrofes e só sobrava uma pessoa para correr e contar a Jó. Vieram os inimigos lá e mataram, roubaram seus animais, matou todo mundo, só sobrou eu para te contar. Aí caiu fogo do céu lá na casa, o que matou, só sobrou. E só sabe o que é receber uma notícia ruim atrás da outra? Foi Jó. Tudo de ruim que podia acontecer com ele, aconteceu. Aí a Bíblia fala que depois que chegou a última notícia, que os filhos dele tinham morrido, que Jó olhou e ele só via ele e a esposa dele. O texto bíblico fala assim, que a mulher virou para ele e falou assim, meu filho, você já perdeu tudo mesmo? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu não sei se a mulher falou isso com dó de Jó, eu não sei se ela falou isso, falando assim, esse tempo vai dar errado mesmo, deixei morrer que eu caso de novo. Não sei. Mas ela falou, deu tudo errado. Amaldiçoa Deus e morra logo. Aí o texto bíblico fala que aconteceu o seguinte, que Jó levantou, numa prática, que era uma prática antiga de se humilhar, ele rasgou as roupas, pegou um pouquinho de cinza e colocou na cabeça, raspou a cabeça e tal. Era um sinal para todo mundo olhar e falar assim, aquele cara está se humilhando diante de Deus. E Jó diz o seguinte, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que levou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que Jó em momento algum procura em Deus a culpa por aquilo que ele sofreu. Igual Paulo e Silas, no momento de dor, no momento de perda, Jó abriu a boca para falar com Deus. E ele não murmurou, ele ainda louvou o Senhor. Pode parecer religiosidade, não é não, é uma verdade bíblica. No momento de dor, no momento de perda, no momento de dificuldade, a gente tem que transformar isso em louvor a Deus. A gente tem que abrir os nossos lábios e apresentar isso diante do Senhor. Porque eu quero pegar o último personagem bíblico como exemplo para nós, que é Jesus. Jesus, ele transforma a pior experiência que o ser humano pode passar em algo benéfico. Jesus transforma a morte em vida. Jesus morreu. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Se tem uma experiência sofrida para o ser humano é a morte. Porque a gente não foi feito para ela. Ninguém foi feito para morrer, não. Nós somos feitos para viver uma vida eterna. Foi assim que o ser humano foi criado lá no Jardim do Éden. O Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Por isso que é difícil encarar a morte. É difícil. É difícil aceitar a morte. Às vezes você está com a pessoa lá com mais de 100 anos de idade, está lá toda convalescente, todo mundo esperando morrer. O dia que morre, todo mundo sofre. Mas fulano, tá, ninguém está esperando a morte não, gente. É óbvio que a gente tem que se preparar emocionalmente para ela, mas é difícil lutar. Porque é algo que a gente foi feito para ela. Mas olha o que Jesus faz. Jesus transforma a morte em vida. Dizendo que até o inimigo mais difícil para nós, ele é poderoso para vencê-lo. Ele já o venceu na cruz. E Jesus dá um exemplo para mim e para você. Não tem nada difícil, não. Pode ser para nós, para ele não. Não tem nada complicado para ele. Até a morte ele vence. Até a morte ele vence. Por isso que Paulo, na hora da dor, busca o Senhor. Por isso que Jó, na hora da dor, busca o Senhor. Porque eles sabiam em quem eles depositavam a sua fé. E nós precisamos fazer isso também. Isso aí não é só questão espiritual, não. É inteligência emocional também. Porque tem coisa que não é o remédio que vai resolver, é o Senhor. Tem coisa que não é o dinheiro no bolso que vai resolver, é o Senhor. Nós precisamos de canalizar para o Senhor a nossa alma nesses momentos de dor e sofrimento. Aí se eu não fizer isso, a Bíblia está cheia de gente que não teve inteligência emocional e na hora da dificuldade sofreu. Eu não dei o exemplo de Moisés com seu sogro? Tem exemplo errado de Moisés também. A Bíblia fala que um dia toda a nação de Israel estava reclamando com ele de falta d'água. Reclamando, faltando água, nós estamos com sede. Ele irado consulta o Senhor. E o Senhor fala com Moisés assim, tá vendo aquela pedra lá, ó? Manda brotar água da pedra que vai sair. Manda. Não, só falar. Aí a Bíblia fala que Moisés estava tão irado que ele pegou um cajado que andava e desceu o porrete na pedra. Bateu com raiva. Saiu água. Brotou água assim da pedra. E o povo todo bebeu. Mas aí a Bíblia fala logo em seguida que o Senhor falou com ele. Você me desobedeceu. Você agiu movido pela ira. E por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Moisés, na hora do conflito, ele deixou que a ira vazasse, transbordasse. Ele foi ignorante emocionalmente nessa hora. E ele acabou perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida. Quer ver um outro exemplo? O irmão de Moisés, o Arão. A Bíblia fala que Moisés subiu o Monte Sinai para orar e falar com Deus e ficou lá 40 dias. Não tinha 10 dias que Moisés estava no monte? O povo começou a reclamar, Moisés foi embora. Moisés vai voltar não. Moisés abandonou a gente. Moisés deve ter morrido lá. E começou a reclamar com Arão, E Arão vira para o povo e fala assim, você quer que eu faça o quê? Aí o povo fala assim, faz uma imagem para a gente adorar. Que nós não queremos mais andar com Moisés, que Moisés nos abandonou. Aí o Arão, que era o sacerdote, em vez de ter inteligência emocional, fala, peraí gente, foi Deus que mandou Moisés ir lá, deixa ele voltar. Não. Diz que ele pegou todo o ouro que o povo tinha e construiu um bezerro de ouro. E virou para o povo e falou assim, pode adorar, que esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Ignorante emocionalmente. Em vez de parar, ele falou, peraí, se Deus mandou Moisés ir para o monte, Moisés vai voltar. Na hora da pressão, ele não conseguiu lidar com a pressão. E tomou uma decisão que colocou todo o povo em dificuldade. Se você for ver lá, toda a nação de Israel sofre pela desobediência de Arão. Alguém que estava numa posição de autoridade, que ao invés de esperar, de raciocinar, não, foi tomando decisão sem pensar. E está lotado na Bíblia de personagem assim. Tem, por exemplo, Ananias e Safira, um casal que viu lá todos os irmãos, cada um vindo ao templo e trazendo uma oferta ao pé dos apóstolos. E o texto bíblico fala que eles venderam um terreno e falaram assim, nós vendemos um terreno, mas nós vamos enganar eles. Vamos dizer que nós vendemos um terreno para ficar com a parte do dinheiro, sei o quê. Mentira para o Espírito Santo, e a Bíblia fala que os dois morreram. Ninguém tinha pedido nada para eles. Ninguém era obrigado a trazer nada no altar do Senhor. Mas eles quiseram aparecer. E saiba, isso é muito comum. No meu período ministerial eu já vi gente no gasofilácio colocar um envelope vazio. Isso é pouco. Eu já vi gente no gasofilácio levar um cheque sem fundo, dele mesmo. Já vi irmão mandar comprovante de depósito bancário, que é só um envelope vazio que ele colocou lá. Você sabe para que a pessoa faz isso? igual na Ananias e Safira faz para aparecer, para dizer aos outros que está fazendo alguma coisa. Eu tenho um amigo, tinha, porque ele é já falecido, ele conta que a mulher dele era mestre de fazer isso. Ele ia para a igreja, aí na hora da oferta ele ia lá, pegava um cheque, fazia um cheque e punha lá. Eles não tinham um real na conta. Acabava o culto, ele tinha que correr lá do pastor, devolva esse cheque aqui, não tem dinheiro não. Mas a mulher tinha que ir na frente, igual Ananias e Safira. Irmãos, aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente tem que fazer, Mas Deus não falou nada com eles, eles quiseram aparecer. Olha a inteligência emocional deles. Todo mundo está indo, eu também tenho que ir. Eles não devem ter feito nada. Podia ter dado o que tinha, podia ter falado a verdade. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Pedro diz assim para eles: o que deu na cabeça de vocês em mentirem contra o Espírito Santo? Esse é burro, querer mentir para Deus? Aquele casal fez. E a Bíblia fala que os dois morreram. O último personagem que não soube se lidar com a inteligência emocional, Pedro. Porque Pedro, em determinado momento, ele chega a andar por sobre as águas com Jesus. Mas ele olha para as circunstâncias, tem medo e começa a afundar. Porque o medo, que é um sentimento, dominou o coração dele. Nós precisamos de aprender a dominar os nossos sentimentos. Nós, em Cristo Jesus, temos poder de lidar com a nossa alma e transformar a nossa alma. E mudar aquilo que está ruim em algo bom. Em pegar a desorganização e canalizar para estratégia. Em transformar a raiva em atitude. Em transformar a dor, o sofrimento em louvor a Deus. E em Cristo nós podemos transformar até a morte em vida. Até aquilo que não tem mais solução em algo útil para nós e para Deus. Nós não podemos ser dominados pelas emoções. Ao contrário, nós precisamos vencê-las. E o Senhor está pronto para nos ajudar em relação a isso. Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. Vamos orar. Quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos orar, mas eu quero fazer um convite para você que está aqui. Você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, eu tenho enfrentado alguns conflitos na minha alma. Tem. Às vezes o medo está tentando me dominar, a raiva, a insegurança. Você sabe o que você está passando. E você nessa noite entende: eu preciso de ajuda do Senhor. Te falando, não é vergonha nenhuma vir à frente e pedir oração. Pelo contrário, é entender que Deus falou com você e querer mudar. Queria ter uma nova postura em relação a isso. Se você fala, eu preciso que Deus apazigue a minha alma. Eu preciso que Deus me dê uma direção. Eu preciso que Deus me ajude a canalizar muitas vezes a indignação em atitude. Eu preciso de aprender a reclamar menos, a lamentar menos e adorar ao Senhor mais. Eu preciso que Deus me ajude a transformar aquilo que está morto em vida. Eu preciso que Deus fortaleça a minha alma. Se você entende isso e quer receber uma oração, vem aqui à frente que nós vamos orar. Vem aqui à frente. Dê um passo aqui à frente que nós vamos orar. Você falou: eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que Deus fortaleça emocionalmente. Vem à frente. Vem à frente que nós vamos orar. Vem à frente que nós vamos orar. Se você está nos assistindo aí e entende isso também, eu peço que você coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Se você precisa de renovo emocional para transformar aquilo que é dificuldade em algo bom na sua vida, vem à frente. Vem à frente que nós vamos orar. Você que está aqui à frente, coloque a mão no seu coração. Você que está aí nas cadeiras, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero colocar as tuas servas, o teu servo diante do Senhor. Pai, nessa noite o Senhor nos trouxe uma palavra. A necessidade de termos as nossas emoções curadas, restauradas no Senhor. Ajuda os teus filhos, Pai. O Senhor sabe o que eles têm passado. Eles vêm diante do altar do Senhor, vêm à frente, entendendo que essa palavra foi para eles e buscando o Senhor mudança. Então os ajude, Pai. Se é necessário estratégia, dê estratégias. Se é necessário transformar a indignação em atitude, que eles possam tomar atitudes. Se é necessário transformar o lamento, a dor, o sofrimento, a perda em louvor e adoração, que eles façam isso. Se tem algo morto em suas vidas, gere vida, Pai. No nome de Jesus, toca na alma de cada um dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo nessa noite, mas que haja mudança, que haja transformação. Se há, meu Deus, alguém aqui com um fardo pesado, alivia o fardo dos teus filhos, das tuas filhas, os ajude a caminhar, meu Pai. Mas que eles possam, meu Deus, sentirem mais leves, voltarem com o jugo leve do Senhor para os seus lugares, para as suas casas. Que eles tenham uma semana com a sua alma mudada, transformada, renovada no Senhor. Eu abençoa os teus servos que estão aqui à frente. Abençoa aquele que nos assiste e busca oração, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ainda de pé, eu quero que você curva a sua cabeça, porque eu quero fazer um outro convite. Se você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida a Jesus, você já está vindo aos cultos alguns dias, ou é a primeira vez que você vem, e ao ouvir essa palavra você fala assim, eu preciso de confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você entendeu, eu preciso de aceitar a Jesus. Ou se você já aceitou a Jesus, mas está afastado, porque às vezes você se afastou do caminho, você já serviu ao Senhor em alguma igreja, em algum lugar, mas está afastado. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você quer se reconciliar com Jesus, eu quero te convidar a você vir aqui à frente para nós orarmos. Ninguém está te chamando para você simplesmente fazer parte de uma instituição religiosa. Não. É entregar o seu coração a Jesus e deixar que Ele more, que Ele faça morada e mude a sua vida. Se você tem esse desejo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Jesus, vem aqui à frente que nós vamos orar. Se você está nos assistindo, né? Está na nossa live aí, você fala, não, pastor, eu quero. Eu peço que você mande uma mensagem aí no meu message, que depois eu quero conversar com você. Se você deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Dou mais uma oportunidade, se você deseja aceitar a Cristo, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente que nós vamos orar. Senhor, eu abençoo os meus irmãos, as minhas irmãs. Que nós possamos, Pai, viver uma vida cada vez mais na Tua presença. E que nós possamos, no nome de Cristo Jesus, temos a certeza da nossa salvação, da nossa caminhada contigo. Dai-nos inteligência emocional, meu Pai, para enfrentarmos as lutas do dia a dia, que com o Senhor nós possamos transformar tudo aquilo que está morto em vida sobre nós. No nome de Jesus. Amém.